Salve, salve, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma Superliga dos Podcasters Canábicos. Aqui eu sou o Inhoque, lá da Rádio Rap do Terra Show. Estou aqui junto com ela, a musa de São Paulo, Jéssica Conha. Como é que está a musa da maconha? Tudo bom, Jéssica?
Tudo bem, e você? Como você tá?
Tô ótimo.
Ai,
tô
ótimo. A musa me pegou muito, não estava esperando.
Temos aqui também o maior bíceps de Osasco, Buiú. Como é que tá, meu irmão?
Salve, quebrada. Tô aqui malhando vários cheese bacon, tá foda, mano.
E a boquinha mais sedutora de toda a grande Belo Horizonte, Heitor, como é que tá, meu irmão?
Sejam bem-vindos, eu tô ótimo, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais esse episódio. Que satisfação ter com você. Ô, Nhoque, boa, você falou que a sua abertura ia ser especial, de facto.
Estamos aqui reunidos mais uma vez para botar o papo em dia, né? Porque faz tempo que a gente não se fala, eu acho que nem... Foi bem antes do Natal, né? Como é que foi o ano novo?
Foi antes do Natal,
não,
esse ano ainda não começou.
Não. Teve um já. Acho que teve um esse ano.
Ainda bem, porque eu tava só fingindo que queria saber sobre o final de ano de você.
É que eu não participei, não contou, então.
É, porque nenhum de nós quatro tava, na moral. Nossa senhora, todos os maconheiros velhos tossindo.
Vamos tomar aguinha.
Mas o carnaval foi massa aí, gente? Pularam o carnaval feito louco?
Meu Deus, velho, o carnaval de BH tá um negócio. Não vem não, tá, gente? Não vem não, porque dobrou a população da cidade nesse carnaval. Então, velho, ano que vem não vem não, velho. Tá bom, foi bom o carnaval, tá? Como é que foi pra vocês?
Olha, te falar... que eu não sou uma pessoa do carnaval. Todo carnaval ou eu vou acampar, ou eu fico de casa vendo Netflix e tal. Tipo, eu curto o carnaval, mas eu não curto estar nas festas presencialmente, entendeu? E aí, esse ano aconteceu uma parada muito doida, eu fiquei muito feliz que eu fui convidada pra ir num camarote. Aí eu pensei, meu Deus! Primeira coisa, comida de graça. Segunda coisa, quer dizer, primeira coisa, ver os desfiles, né? Porque um show muito à parte, velho. Eu nunca tinha visto isso na minha vida da posição que eu vi, né? Porque até então eu já tinha trampado, assim, como repórter ali na concentração e tal. Então é outra perspectiva da parada, né? E aí, como eu nunca... Não vou falar que eu nunca teria condições de pagar isso, que eu acho que é muito forte, assim, né? Parece que, nossa... Mas eu não seria uma prioridade minha bancar mó dinheirão desse num camarote, tá ligado? E aí que eu achei demais, mano, muito massa, mas a melhor parte segue sendo assistir as escolas ali, tipo, confortável, podendo sentar, ir no banheiro, voltar, isso e aquilo, ver de pertinho, muito massa. Eu curti essa experiência,
mano. Outra realidade.
É, velho, foi um dia, foi num domingo que eu fui, assim, aí eu olhava e falava, caralho.
Tu não passou calor, então?
Não, mano, não passei calor, não, foi de boa, mano, foi de boa.
E não mijaram no seu pé?
Não, mano.
Não teve carnaval?
Não, porque, tipo assim, uma coisa que eu, mesmo lá, eu fiquei meio pá, é que chega uma hora que tem os cantores que são famosos, tá, que vai ter o show ali, né? É uma galera reduzida, né, comparada a outros picos. Então, tipo assim, principalmente porque foi o primeiro camarote da Amstel, né, SP. Não é nada da Brahma, essas coisas, Rio de Janeiro, tal, tudo que lá. Foi em São Paulo, no camarote SP. Aí, quando junta muita gente, pela minha altura, eu já sinto uma ansiedade começar a bater, tá ligado? Aí eu já
pode fico, crer.
Caraca, mano. Aí se a galera já começa a pular e ferrou, mano, que eu tô sempre de tênis, velho. Aí eu já, caralho, mano, que eu fico, puta, me sentindo muito baixinha, assim, me falta ar, tá ligado? E aí, esses momentos, tem a arquibancada lá, que eu subia, eu ficava lá vendo o disco, fumando baseadão! Muito bom, velho, muito bom. Enfim, foi uma experiência que, tipo assim, nossa, muito agradecida de ter vivido isso. Achei do caralho, assim, sabe? Muito massa.
Irado.
Essa experiência de sambódromo, assim, de ver, eu nunca, eu acho que nem tem isso em BH, nem tinha carnaval em BH, velho. BH, nossa, quando eu era criança, o carnaval era assim, era deprê, todo mundo viajava, uhum, e a cidade ficava fantasma. Uhum. E agora, o carnaval aqui é carnaval de rua, é tudo bloquinho, assim, andando nas ruas fora. O carnaval nasceu de uma, o prefeito proibiu que se fizesse evento na Praça da Estação. Aí a galera falou, é mesmo, prefeito? Então nós vamos de biquíni e sunga e montaram a Praia da Estação. E aí ficava aquele monte de gente lá com caminhão pipa, com a festa. Disso nasceu o carnaval. Então, uhum, o carnaval de BH é democraticaço, de rua, assim, todo mundo solto.
Não tem tropa de choque, pelo jeito, né?
Não tem tropa de choque. A de BH é boa, mas eu acho que eles devem estar fazendo outra coisa.
Nessa época. Nossa, a experiência vale. Eu não sei, alguém daqui já teve essa experiência de chegar lá mesmo na arquibancada e pá?
Mano, eu, quando pequeno, minha mãe trabalhava no hospital e teve liberado, convidaram ela pra desfilar e ela falou, vou levar meu filho. Então eu com 10 anos fui pela camisa verde e branco e fui no sambódromo inteiro o rolê, velho.
Que doido, velho.
Da hora,
muito
mano.
Muito louco, eu é acho muito massa. Da hora estar tá lá
é
no
meio. É uma energia, bagulho. Não é, mano? Mano? É uma energia.
Deve ser.
Você tá assim, você pode não saber nada, daqui a pouco você tá morto.
E é foda porque, às vezes, não sabendo nada também, tu aprende vendo a galera dançar com todas as fantasias, e aí chega aquele puta carro, aí você fala, nossa, que é isso? Aí sempre tem alguém do lado, tipo, dançando e falando, é tal coisa, é tal coisa. Eu acho massa, mano. Eu acho que, tipo, pô, é muito foda, mano. Bem da hora. Curti bastante. Mas assim, deve fui embora massa. 2h30, mano, foi meu limite, o bagulho fica até 7h da manhã, eu não aguento, velho, até em rolê fechado, tá ligado quando a galera que vai em rolê fechado e fica, ah, vamos dar uma andada, dar uma circulada, eu não sou essa pessoa, eu vou achar um canto e eu vou ficar naquele canto, eu vou sair daquele canto pra ir ao banheiro e comprar algum bagulho e ali vai ser o meu canto escolhido de ficar, essa fica assim, velho.
Ah, eu não consigo. Eu protejo meu ninho também no rolê. Às vezes você senta num lugarzinho assim, confortável, já era. Nossa.
Bom demais.
Eu não tenho hiperatividade pra nada. Eu sou uma pessoa muito lenta, assim, mas eu não curto ficar parado. Eu gosto até no restaurante. Eu como assim, ó, como rapidão e já vou embora. Eu não gosto de ficar parado no mesmo lugar, em bar, assim, nossa. Eu sou do time do pessoal que fica na rua.
Ah, na rua. Tá. Mas tipo assim, tu vai pode numa crer. Festa, que é um lugar grande, aberto, só que... É fechado. Você vai ficar mudando de lugares? Tipo assim, ah, vou ficar um tempo aqui, vou enjoar daqui, vou ir pra um outro pico?
Acho que sim. No carnaval agora eu fiquei. Eu não paro. Tá. Nossa, não fiquei mais de 20 minutos no lugar, eu acho. Eu andei, nossa, e andei.
Carnaval aí é caminhada também, ou
Minhoque? É bloquinho. Tem bloquinho, mas tem, aqui tem a avenida, né? Que passa os carros alegóricos, tem as escolas, samba, rola, mas eu não vi nada. Nem de Porto Alegre, nem São Paulo, nem Rio, nada, não vi nada.
Também não, velho.
Esse ano eu só fui pra bloquinho, que eu nunca tinha ido.
E aí? Eu não vi nada!
Muito massa, muito massa.
É muito massa.
Pô, é porque alguns. Em São Paulo é bastante assim, em Belo Horizonte eu não tô ligado. Mas é muito massa. Em Porto Alegre, ali naquele lugar ali, ó, diversidade total.
É
gente
isso, velho.
Gente pobre, gente branca, gente preta, gay, hétero. Tudo. E é muito massa estar no meio daquilo ali. E fazer isso, parte daquilo ali, como uma sociedade homogênea. E,
nossa,
tá
falando bonito agora, né?
Não, mas é massa.
É isso, velho.
Fumando vários baseados suaves, sem nenhuma preocupação no meio da galera. Nossa.
Ô, velho, eu fiquei impressionado com as cremas que a galera tá fumando aqui em BH, tá? Porque no carnaval, toda hora você ia passando, era cheiro de ice, tá ligado? Aquele cheirão fortão. Toda hora alguém bolando uma flozona. E eu fumando um prensadinho, assim, honesto, mas também, como diz o Marlon, o importante é não faltar, velho. Sacou essa? O importante é não faltar. Mas é bloquinho, Nhoque. Bom demais.
Eu levei um baseado no meu prensadinho, dei pra uma galera na rua.
Caraca.
E ninguém falou mal.
Mas assim, quantas horas tu ficou lá? Quantas horas tu ficou lá? Tipo assim, não, eu saí de manhã de casa e voltei só no...
Não, eu não sei, começa cedo esse negócio de bloquinho, desde sempre?
7h da manhã.
Ah, é? Porque, tá, então é isso aí. O pessoal queria muito cedo, né? Aí o pessoal queria. Meus amigos queriam 12h, 1h da tarde. Mas tava muito quente. Aí eu falei, vamos às 4h. Eu falei, vamos às 6h. Aí a gente foi umas 4. Meio que no meio termo, assim. Passei muito calor, mas eu fiquei até umas 11h, tava em casa, eu acho. 11h da noite.
Cheguei em casa. É porque.
Não,
eu
da
tenho...
noite?
Aham. Uhum.
Que não, isso?
Saí às 4 e voltei às 11.
Fez sentido, fez sentido.
Primeira vez dele, tá bom. É. Ele foi só dar um rolezinho.
Não, achei curioso, velho, porque aqui o carnaval começa às 7h da manhã e na hora que dá 6h da tarde, tá todo mundo indo pra casa já.
Ah, deu não.
8h da noite, a cidade tá deserta.
Não.
Deserta não, vai. Tem uma coisinha ou outra, mas o carnaval aqui é de dia. Ó, tem bloco que começa às 4h20.
O que eu aprendi do carnaval de rua com os meus amigos que amam é o seguinte, tanto, assim, não sei aí, mas em São Paulo e no Rio de Janeiro, pelo que eles me falam, né, eu tenho... esses dois grupos de amigos, eles falam que O lance é ir bem cedo, tem uns blocos até que tem, mano, 6 horas da manhã, a galera tem. Acorda 4 e meia da manhã pra se arrumar. Porque é o dia inteiro na rua, tal, não sei o que lá. E à noite costuma ficar mais perigoso, porque as pessoas que passaram o dia inteiro na rua já beberam demais. Então a galera que é de má fé cola pra poder assaltar, tá ligado? Então costuma ser mais perigoso, porque já tá todo mundo mamado e tal, não sei o quê. Então a galera prefere curtir o carnaval durante o dia inteiro, até tipo um certo período da noite, aí depois, mano, começa a ficar muito de noite, casa. É o que eu escuto.
Ah, mas é muito tempo.
É isso
calor,
mesmo.
Tá ligado? É foda porque eu não consigo ficar sem beber líquido. E vai ser alcoólico. Aí ficar às 12 horas no sol, puta.
Tomando cerveja.
E não tem como a gente fazer xixi, né? É difícil fazer xixi no carnaval.
Não, pô, vai no pipi móvel.
Ah, tem, aqui não bastante, tem...
Aqui é sempre aquele botequinho cobrando R$2 pra você usar o banheiro.
Nossa, e o banheiro tá daquele naipão já, né, velho? E todo mundo pagando R$2 pra usar o banheiro.
Ah, mas quanto ao horário, a galera ficou na rua até muito tarde aqui em Porto Alegre. Só que... Por isso que eu falei tropa de choque anteriormente até. Todos os anos tem isso aí. Depois da meia-noite, uma hora, o prefeito não quer mais ninguém nos bairros boêmios, os famosos bairros onde a galera ia pra fazer festa. Só que tem um pessoal que ficou velho lá e falou, puta, tá muito barulhento isso aqui, não, né? Tão mijando em tudo aí. É foda pra eles também, entendo.
Mas, pô, mas quando eles faziam, podia.
Não, mas faz 60 anos que aquele bairro é um bairro boêmio, tá ligado? Tipo, porra, se tu foi morar lá, cara, não foi por última alternativa, porque lá é caro, tá ligado? Aí. Foi porque tu escolheu ir pra lá. Pra que tu escolheu ir pra lá? Pra... Enfim, é foda. Só que aí chama a tropa de choque, meu. E vai a tropa de choque com bomba e explodão. Aí é paia,
aqui em São
né?
Paulo também rola isso. Depois de um certo horário já chega, independente, até porque fica muito... Bom, tá caótico aqui também, né? Já é caótico. Aí chega uma hora que a polícia de madrugada fala, já deu, mano. Dispersa, dispersa, começa nos jatos d'água, vai todo mundo embora.
Eu acho que o...
Que isso, velho?
É uma merda a violência com que isso rola, né? Mas eu acho que no fim das contas é a melhor coisa mesmo. Porque não vai acontecer muita coisa de boa depois das 2, 3 da manhã com todo mundo louco daquele jeito, né?
Começando a beber 10 horas da manhã, sozinho, nossa.
Suavinho. Quem que começa a beber suavinho 10 horas da manhã e vai até as 2 da manhã, boiô?
Levando o dente com a latinha de cerveja, tá ligado? A pessoa faz aquele bocejo de manhã.
É, isso é quando você vai pro sítio com os camaradas, né, velho? 9 horas da manhã, você já estrala um latão, escova o dente ali mesmo na cerveja.
Pô, e é bom.
É, velho. É bom,
mas
hein?
Mas não funciona na cidade isso aí, cara. Eu tentei já.
Não, não.
Segunda-feira, assim, abriu trabalho.
Não funciona. Eu tô falando porque negócio de sítio, no Réveillon nós alugamos uma casa e fomos. Galera de amigo, todo mundo na cidade, 30, 40 anos. Aí teve um brother que bebeu como se tivesse 18 de novo. E aí no último dia o cara tava, velho, destruído. Destruído. Assim, jucando na beirada da cama, ressacona, sacou? Sei lá, deu veieira nele mesmo.
Caralho. Ele falou, ah, pera aí, rapidinho, me empresta esse estômago aqui.
Foi, velho.
Você não aguenta mais não. Vocês beberam a ponto de tomar glicosezinha?
Não.
Eu já entrei em coma alcoólico.
Mas tu... Como é que tu sabe quando tá em coma alcoólico?
Porque eu acordei no hospital, né?
Ah, não, aí...
Isso é o coma. Você apaga, depois aí você aparece em outro lugar.
E ainda no Instituto Salesiano, tá ligado? O Dom Bosco aqui, que é uma escola de padre, festa junina, eu fazia técnico lá. Mano, chutei o balde, tomei bombeirinha a primeira vez, eu fui perguntar depois da segunda garrafa. O que que é isso? Muito bom.
E o que que é isso?
Bombeirinho é cachaça, groselha e limão. Fica docinho.
É mano, bom demais, mano, mas não, eu não consigo mais tomar, velho. Meu corpo
entendeu?
Se lembra de
não.
Coisas.
Dá pra fazer com vodka isso? Fica bom, será?
Não, fica com gosto de morte depois de um tempo. Ah, depois que você tem o primeiro PT disso daí...
É que cachaça eu não bebo mais, cara. Eu parei, cachaça.
Porque deu um PTzão?
Não, foram muitos e muitos anos de PT, né, cara? Quando eu era novo, era cachaça que eu bebia, não tinha cerveja, tá louco?
Não, aqui a galera bebia, que era barato, era a vodka na garrafa de plástico.
Ah, tá.
E aí meu irmão, mano, me ensinou isso, falou assim, ó, nunca beba nenhuma bebida que tem nome de mulher russa e que a garrafa seja de plástico. Que você serve a garrafa, faz blaca, 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 blaca. Não bebe.
Natasha, nossa, é, mano, isso é assim muito honesta.
Mas é o que eu tava pensando esses tempos atrás. A juventude é tão filha da puta no carnaval que conseguiu fazer o corote, que era a bebida dos caras de rua. Era 1,50, super faturar. Agora é 7 por causa dos bloquinhos.
Sim, mano. Exatamente. O Tito adora tomar essa porra, mano. Como que é a bebida?
Chevette.
Chevette, isso aí.
O que é chevette?
A pra praia. É o quê? Gelo de coco, né?
Gelo de coco, aquele mid de baunilha e o corote de limão.
Nossa, cara. Vocês estão em outro nível.
Mano, um corote inteiro. Meu Deus, cara. O Tito fazendo a receita, o drink, né, queridinho?
Drink.
Mano, dá um copo certinho. Você vira tudo no mesmo lugar, mexe e fala.
Meu Deus, é inacreditável. É inacreditável, velho.
O foda é a baunilha, gente. A baunilha no dia seguinte bate
mano,
ruim,
virou
tá ligado?
Mano, virou gigante, velho.
Nossa. Isso aqui de baunilha é ruim. Nossa. Aí, é isso aí, ó. Só quem já teve ressaca de baunilha sabe o quão ruim é o dia seguinte, cara.
É muito péssimo.
Não, quando eu tava fazendo live, a gente tava fazendo live na pandemia, teve uma noite de corote, tá ligado? Eu comprei todos os sabores, assim. Nossa, cara, que desgraça. Que coisa. Ai, não, não é ruim, tem vários bons. Dá pra tomar socialmente, corote.
Ah, aqui... não, beleza.
Não, assim... tomar... Pô, se tiver entre um monte de gente, tomar um corote, uma dosezinha cada um, assim, ó, e acabar a garrafinha ali, só que se for uma pra cada um, é foda.
Beleza.
Uma dosezinha é legal.
Eu já...
Mas se virar barrigudinha já era, aí já é alcoolismo.
Não foi com corote, mas na quarentena teve mamão. Teve uma época que eu acho que tava todo mundo bebendo muito, né? Porque tava em casa, não tinha muito o que fazer, você tá no final ali do dia, blau, né? Ou era só eu? Aquela...
Gostei.
Mas beleza. E aí, eu ficava competindo com o Tito, porque a gente deixava as garrafas de vinho que a gente tomou na semana do lado no quarto, né? E aí a gente se gravava juntos e ficava numa brincadeira idiota. Ok, não façam isso, crianças. E aí, o que aconteceu, né? Fui no mercado rapidinho, antes da gente gravar podcast, e vi lá, tava chapadona. Aí eu vi um vinho que tinha o um formato de polvo, que acho que é calamares o nome. Aí eu falei, nossa, diferenciado, nossa, vou tomar isso hoje e tal, e não sei o que lá, comprei, meu irmão, comecei a beber, esquentando, aí a gente foi gravar um podcast, pá, cara, no início do podcast eu comecei a passar mal, mano, e a gente gravando e vomitando,
por causa do povo, mano.
Me dando pra caralho. Aí, tipo, tive que gritar minha vizinha, que eu dividi a casa com uma brother, né? E aí, mas eu nunca vou esquecer desse dia, cara. Eu olho pra esse vinho aí hoje em dia, tipo, eu lembro, nossa, da gravação desse podcast, do tema, do que. Nossa, de tudo, velho. Vem na cabeça assim. Nossa senhora.
Vocês já vomitaram roxo pelo nariz, velho? De catuaba, assim, tá ligado? Num vinhão
é
barato.
Muito específico pelo nariz, mas roxo já... Tem um gosto meio roxo, já...
Nossa, velho. Tá ligado? Quando você é novo, você toma aquele vinhão barato que tá meio quente com a galera.
Quando você é novo, aí... eu fiz isso semana passada.
Eu pensei nisso. Não, ele falou vários exemplos já de... Ah, o pessoal mais novo toma uns corotes.
Pô. Essa coisa de mão, gente...
Ô, não, meu, tem... Eu não viro um Pokémon no banheiro de chegar e gorfar até a alma. Assim.
Eu moro no Rio do Sul. Tem vinhos de plástico que custam R$15, 1,5 litro, que são muito bons.
Não, velho, não tem como, velho. Não tem como você fazer um álcool saudável por R$15 meter na garrafa.
Claro,
você vai ler lá, vai ter assim...
com abacaxi e leite condensado, fica saudável, a fruta...
Sabe o que é foda?
São...
Que
falei.
Eu descobri, que eu não sabia de fato, que a gente não vai passar mal se a gente misturar a bebida. Esse não é o problema. O problema é a quantidade de álcool que a gente ingere. É isso, tipo...
Mas vai ser alto sempre,
e eu,
né,
sempre pensei que misturar faria mal. Aí o que aconteceu? Eu falei, meu aniversário, né? Falei, Tito, vamos ali num pico que a gente gosta de ir pra tomar uns drinks. E é isso, né? Provar drinks hoje, não faz mal misturar. Só que eu esqueci da parte da quantidade de álcool, tá ligado? E aí, mano, sério, eu fiz até um bagulho pro TikTok, um videozinho pro TikTok de tudo que eu tomei, né, tal, que a gente tomou. E, mano, drink de café, drink de whisky, de drink de bar, não sei o que lá, de coco, e lá vai, Bloody Mary pra caraca, com o Bloody Mary, e aí lá fomos. Quando foi, eu vou fazer um vídeo pro Tito, e na hora me deu vontade de vomitar, mano, vocês acreditam que Nossa. Eu gravei? Sério, foi um bagulho inédito, porque se eu tivesse, ai, vou vomitar, vou pegar o celular, não ia dar tempo, tá ligado? Eu já estava falando com ele, falando que tava mal. Aí eu simplesmente me gravei, né? Eu falei, nossa, ele vai me xingar. Ele ficou mó felizão de receber o vídeo da Então, Pira. Tipo, essa baboseira, fiz semana retrasada, tá ligado? E vomitei pelo nariz, também saí pelo nariz. E é uma sensação de merda, porque, tipo...
É horrível, velho.
É igual levar um chute na bunda, assim, sabe? Quando você passa, é humilhação, essa humilhação.
Oh, eu caí pra baixo, tá ligado?
Eu caí no meio de todo mundo no carnaval, assim, ó. Só desabei, assim, puf, tipo, tropecei e caí. Feia. Não, foi de bêbado, mas eu tropecei. Eu não fui só... Tropecei. Me ralei todo, machuquei todo. Isso aí é vergonhoso.
Vergonhoso.
Porque eu levantei rindo, assim, mas todo mundo viu que tava em volta e tinha muita gente em volta, tá ligado? No asfalto, cara. Asfalto, assim, ó. Caiu no asfalto. Nossa, ruim, ruim.
Já levanta aí... fazendo aquelas piadinhas de tiozão. Pênalti! Opa!
Não, não, falei, não. Vai, piora tudo, né?
Morto.
Eu já fico com vergonha só de quando eu tô andando, assim, principalmente pós-academia, mas qualquer momento isso pode acontecer, da sua perna, alguma perna perder a força, aí você dá aquela... Aí dá uma palhada no jeito. Aí eu acho isso tão vergonhoso também, mano. Que aí, tipo, a pessoa do lado olha, assim, leva um susto, sabe o que você fez.
Né? É quando você... Tá ligado quando você pisa e o pé dá uma viradinha? Do nada! Dá vontade de sair dançando uma lambadinha, assim, né? Fingindo com o dedo no ouvido. Madon. Mas não tem jeito.
É foda, é foda, é foda. Vou fazer mais
assustar.
Um.
Assustar o cara. A pessoa que vê que tá pertinho se assusta mesmo.
Assusta.
Eu sei porque aconteceu isso outro dia, porque onde eu moro é uma ladeira, né? E aí eu subo pra ir pra academia, beleza. Só que o dia que eu treino perna, descer uma ladeira, você precisa de muita força na perna pra se sustentar, né, velho? Uhum. Que ela é assim, mano. Então, tipo, pô, mano, é meio bizarro.
Pô, faz muitos anos que eu não faço agachamento como eu fazia quando eu era mais novo, assim. E eu lembro que as perninhas ficavam bem bambinhas, né? Depois.
Não. Depois.
Não, tá maluco. Eu carrego não, eu levanto 200 quilos na perna fazendo leg press. Ah, é muito quilo. Eu penso nisso, é muito quilo. Toda vez que eu vou fazer, cara, eu fico pensando, se esse bagulho cair em mim, vai me macetar no meio, tá ligado?
Esse é o que tu faz assim, de baixo pra cima, assim?
É.
Ai, esse aí me dá uma... Eu não consigo... Ai, que não faz mais
dá
isso,
agonia,
Jéssica.
Não.
Para com isso, Jéssica. Eu fico pensando... É que se o juiz, essa
perna dobra assim, ó.
Dobra errado, dobra
isso,
errado.
Isso, ao contrário, velho. Dá mó gastura.
E dá pra... Tem vários vídeos aí. Que eu não tenho visto, tá ligado?
Então!
Ah, não, não.
Tem uns vídeos que não tem como desver, né, velho? Dá vontade de pingar água sanitária pra poder limpar as cretinas.
Nunca mais.
Oh, esse eu acho que é o exercício mais perigoso que tem. Na minha cabeça, assim, deve ter uns bem mais perigosos que isso, né?
Eu acho que nessa função de leg, o mais perigoso é aquele que é 90 graus, mano. Que você fica, que tem essa máquina mesmo, que tu fica deitado com a perna realmente toda pra cima, mano. Essa fazendo... ainda é tipo, é o quê? 60 graus, sei lá. Né? Uhum. E essa que eu tô falando que eu faço. A outra de 90, mano, você é pra cima, com o pé pra cima, você é louco. Isso eu. Não. Ia ficar meio bolada de ter que fazer.
Eu desparafuso minha perna e deixo ela fazendo sozinha.
Mas e aí, vocês estão... Tem promessas pra esse ano de coisas que queriam melhorar na vida? Tipo, que uma coisa que eu tô com foco é na minha saúde, né? Mas, tipo, nem só de exercício, mas de, tipo, ir no médico, fazer exame do ano, tá ligado? Pra saber se tá bem com o meu sangue, essas paradas assim, sabe? Depois de uma certa idade, ninguém fica mais te cobrando, mano. É um bagulho que tem que sair da tua cabeça pra tu ir fazer, né?
Ninguém vai marcar pra você pegar você na mãozinha, mano.
Eu tenho que fazer os exames aí. Tu falou exames do ano, eu fiquei pensando, mal, tem que fazer vários exames.
Eu também.
Eu fiz semana passada de sorologia, de vitamina, de tal, não sei o que lá, uma caralhada de coisa. Aí deu que eu tô com falta de vitamina D, ou seja, tem que sair mais pra rua, né?
Tem quanto tempo que vocês não vão no oftalmologista?
Nossa.
Tem que ir todo ano, velho, sabia dessa?
A última vez foi um emprego que mandou fazer exame lá. Eu sentei naquela cadeirinha, ele falou, o que que tá escrito ali? Eu falei, ele levanta. Eu, mas não, levanta, não ficou nem 5 minutos. Vai, sai, volta, vai embora. Vai pra tua mesa, vai.
Eu ando com dor de cabeça, e eu acho que pode ser isso aí. Finalmente bateu o olhinho.
Aí,
tá cansada.
É, acho que sim, acho que tem.
Vai lá, velho.
O que eu mais tenho medo desses exames, dessa parada de rotina, assim, de se cuidar, é ir no dentista, mano. Porque como eu fumo muita maconha, velho, quando dá anestesia, que precisa fazer algum procedimento mais pá, não pega como pegaria em outra pessoa, tá ligado?
É isso, velho. Isso aí é uma coisa que nem todo mundo sabe. Tem que avisar os anestesistas que fumam maconha, velho. A gente que é maconheiro vai fazer cirurgia... Tem que avisar, porque muda o regime.
Verdade, né? Qualquer coisa de cirurgia, né?
Na moral, lá no Banza a gente fala que tem que avisar todos os profissionais de saúde. E aí eu, pelo menos, falo pra todos. Eu tenho um laudo em inglês do meu joelho ruim falando que eu uso cannabis.
Olha!
Eu tive que consultar com o médico fora, a médica, e eu falei com ela. Falei, pô, eu uso cannabis pra poder controlar a dor. Porque eu tenho os dois joelhos, né? Eu já falei aqui no podcast.
Ela falou coisa sobre a anestesia?
Não, porque eu não fiz cirurgia lá, né? Era uma consulta, assim, que eu queria pá. Porque eu tava tentando cavar uma tomografia paga pelo sistema inglês de saúde, entendeu? Mas não teve jeito. Nem que eu tentei pôr isso na conta daqueles gringuitos de merda, mas não teve jeito. E aí tá lá no meu laudo. Joelho ruim, não sei o quê, e usa cannabis. Eu trouxe pra dar pra um amigo meu que fica duvidando que eu tenho um joelho ruim. Aí eu falei, seu desgraçado, eu vou trazer um laudo em português e um em inglês pra você.
Ah, que aí ruim, vai ter... mas não suficiente pra uma tomografia, né, Heitor? Sei lá.
O quê?
Não é ruim, mas não suficiente pra fazer uma tomografia, aparentemente.
Não é isso.
Ao que tudo indica.
Ele fala isso. Mas é porque o SUS da Inglaterra tá derretendo, velho. Tá caindo aos pedaços. Colapsando. Ninguém consegue mais marcar exame lá. A gente tem que defender o SUS, velho. O SUS é massa demais.
Porra, nossa. Uhum. É foda, já fui salva demais, tá maluco.
Oh, véio, olha que coisa maluca, mano, você ir no hospital, eu sei que não é perfeito, mas assim, igual, minha esposa foi mordida por um bicho, ela tem alergia, virou uma brotoeja do tamanho de um CD na perna dela. Jovens, CD é um disco de plástico que a gente botava antigamente.
Um disco, que é um disco, já é antigo, milenar.
E aí nós fomos no hospital aqui em BH, que é o João 23, é referência em picada de bicho, queimadura e trauma, tipo, que caiu de moto. Quebrou a perna, leva pro João 23. E aí foi muito maluco, porque a gente foi, ela foi atendida, e aí nós fomos embora, velho. Ninguém perguntou como é que a gente ia pagar.
Uhum.
Tá ligado? Pra nós é muito natural você ir num posto de saúde, alguém ir lá, meter uma injeção no seu braço e você vai embora.
Sim.
É tão natural pra nós, assim, sabe? É um negócio maravilhoso.
Sim,
que
isso é verdade.
O Brasil conseguiu inventar, sacou? É muito louco isso, velho.
É uma das paradas que mais me preocupa quando eu vou viajar, velho. Muito, muito. Tipo assim, tem coisas que às vezes eu gostaria de fazer, mas que eu não faria porque eu fico, mano, e se eu me quebrar? Porque aí aqui fudeu. Tipo assim, o certo é sempre que viajar, pagar o plano, né?
Seguro viagem.
Lá, seguro viagens, caramba, tal. Mas já teve mão, não vou mentir, de eu não ter grana pra fazer e ir lá, caralho, entendeu? Então, tipo assim, velho, o bagulho é... sinistro, mano. Aí dá, eu só pensava, caraca, mano, se fosse no Brasil, eu ia poder fazer isso lá, porque eu ia pro hospital e tudo se ia resolver, entendeu? Quebrasse algum bagulho.
Ah, mas acho que mesmo o seguro viagem não cobre tudo em país gringo, né? Se for uma coisa muito específica.
Tem uns que são, acho que se for muito específico, não. Mas tem uns que são muito, muito bons a ponto de, tipo, sei lá, se quebrou um dente, se preocupam até com... o lugar que você vai, se é uma parada estética, se é da frente, se é um lugar que você tem que ir, tipo, não só pra fazer um remendo, mas sei lá, tem Tem uns que são bem bons, assim. Acho que tudo depende do dinheiro que você paga, né?
Falar isso agora. Quanto dinheiro você tem pra segurar a sua viagem?
É, às vezes vale a pena fazer um seguro viagem, então, e chegar lá cheio de doença, tá ligado?
Já chega pra ele. Isso é meio conhecido aqui.
É isso aí, ó. Mais um ano que eu vou adiar o check-up, tá ligado?
Assim que eu for pra fora do Brasil, eu faço o seguro viagem.
Caraca, muito bom, velho. Ai, ai. Puta que pariu. E você, tem planos pra viagens?
Fora do Brasil, não.
Não, fora do Brasil, viagens não. Que eu falo, ir numa cidade mais próxima, fazer alguma viagem dentro de casa mesmo, com alguma outra parada.
Esses dias eu fiz uma viagem muito irada. A gente fez um encontro dos ouvintes do Terra Show.
Caramba,
lá, que legal. Lá em Santa Catarina, em Itapuá, na sede da Santa Cannabis. Só que foi dentro da reserva mesmo, no meio do mato. Assim, ó. No meio do mato. Vocês estão pensando assim, ah, no meio do mato. Não, não. Muito bem no meio do mato. Assim, ó, tô nos 20 minutos, no meio do mato. De carro, assim, ó, no meio do mato. Assim, tu vai. E foi lá nesse lugar. E eu pensei nesse negócio da saúde aí, de. Caralho, né? No meio do mato, mato mesmo, tem um monte de coisa que pode acontecer ali. De picada de bicho, tem tudo que é bicho lá, gente. Nossa. É no meio do mato real, é Mata Atlântica, mato floresta, assim, ó. E foi muito maluco, muito irado, muito irado. E não aconteceu nada. Ninguém foi picado. Eu por mosquito, nossa. Eu tô muito picado por mosquito, acho que dá pra ver aqui. Tá? Eu tô todo. Tem 25 aqui, ó. Dá pra ver aqui, ó. Tô muito picado, muito, tinha muito mosquito. É isso aí, verão, né? E mato.
Ai, que delícia o verão.
Pô, mas que coisa boa ficar no meio do mato, incomunicável, sem internet. Só com uma galera massa.
Isso é bom, hein? Isso é bom, que dá. Esse cara quer um final de semana?
Um final de semana, sexta, sábado.
Nossa, que delícia, mano. Tô com saudade disso, velho. A última tentativa, nem foi pro meio do mato, né? Mas, tipo assim, a última coisa que eu fiz em contato com a praia foi agora indo pra Santos, que choveu pra cacete, que tinha que ficar dentro do apartamento e eu ficava da janela de vidro olhando assim, igual a criança. Mas eu tenho muita saudade de acampar, de fazer essas paradas. Eu tava até pensando em pegar o final de semana de março pra ir pro meio do mato, porque, mano, parece dar uma renovada. Parece não, dá uma renovada, né, velho?
Não, é que eu falei Prainha Branca, mano. Prainha Branca é o lugar perfeito pra você aproveitar um rolê assim.
Pode ir pra Prainha Branca.
No Conosco, mano. Onde que é?
É ali, Guarujá, Bertioga. Você pega o ônibus, você desce lá, ou você faz a trilha, ou você pega o barquinho. Eu, como já sou preguiçoso, já vou pro barquinho. Mas é uma ilhazinha na frente, privada, tem uns restaurantezinhos, um rolê, e tem vários camping lá.
Irado.
Massa, eu tô afim de acampar também, até, inclusive, chamei uma amiga pra acampar esses dias. Falei, pô, vamos acampar, velho. Fraga um lugar que é na beirada de uma lagoa, assim. Aí você bota a barraca bem na beirada da lagoa. Mas tem estrutura, tem banheiro e tal. Ela olhou pra minha cara, velho, incrédula. Como se eu estivesse chamando ela pra cair de moto, sabe? Um negócio. Falei, bora, Angélica. Aí ela, tá doido? Eu vou caçar acampar? Olha a minha idade. Falei, que isso?
Tu é uma pessoa que é conhecida por acampar, Heitor?
Não, acho que não.
Mas tu tem equipamentos necessários pra, pra uma boa acampada?
Tenho.
Ah, não, tá, isso aí que conta. Porque, pô, acampar de primeira viagem é foda. Tipo, o Heitor nunca viu o Heitor viajando de barraca. Não, eu não ia também, eu acho, cara.
Assim, eu já acampei algumas várias vezes ao longo da vida. Então, por isso, tem o equipamento. Você vai juntando, sabe? Com o passar do tempo, você vai comprando uns negocinhos devagarzinhos. Mas eu não sou conhecido por acampar. Não acampo sempre, não.
Toda vez eu dou risada, porque eu vejo, tipo, o Celão vai todo equipado, tá peça, o Mike. Eu viro, o Mike, empresta a barraca. E você vai dormir no quê? Eu tô levando uma cobertinha. Mano, eu só deito.
Não dá.
Capoto, fácil. Sem luz,
na moral,
sem nada.
Você dorme no chão duro?
É areia, praia.
Eu não posso falar que eu acampei muito em lugares diferentes. Eu acampei muito em poucos lugares. Tipo, Prainha Branca, Praia do Sono, deixa eu ver, um lugar que eu não lembro qual que é o nome, porque me levaram, enfim, mas foi em algum lugar perto de Porto Alegre, inclusive. E, enfim, mas assim, Foram experiências todas muito boas, por mais que vários bichos, várias loucuras que acontecem pelo meio do caminho, mas eu acho bom demais, né? Porque estamos lá no espaço deles, então é isso, é saber lidar com o bagulho. Assisti muito Bill Mesquita. E é, vamos embora.
No nosso espaço eles vão levar veneno no rabo. Vai ter veneno por tudo, não vai?
É, vamos criar aqui. Exato. Eu lembro de uma vez que eu tava, mano, loucaça de gota. E aí tava uma noite maravilhosa, todo mundo com energia lá em cima. Aí eu, caraca, tava, não sei o que lá. E eu lembro que eu tinha levado um suco de uva, que era assim, meu favorito, muito gostoso. E eu tinha levado uns 3 litros. Aí eu falei, nossa, eu vou trazer pra galera suco de uva gelado. Todo mundo vai adorar. E eu fui lá sozinha na barraca à noite, tá ligado? Quando eu cheguei na barraca, meu irmão, juro, parecia zoeira. Tinha um casal de caranguejo, assim, tipo siri, que fica mais na praia, né, tipo assim, só que mesmo assim, é grande, mané, os que tem lá na Praia do Sul, tem uns grandes, e aí, mano, bem, tipo, tentando entrar, assim, com a patinha na minha barraca, tá ligado, aí eu entrei em choque, porque, com certeza, isso foi aumentado na minha cabeça, eu não sabia o que, que eu poderia fazer naquele momento. Eu sentia meu corpo inteiro e ao mesmo tempo eu não sentia nada. E parecia que eu tava, sei lá, mano, num filme de Alien, quando a pessoa começa a fazer conexão mental, tá ligado? Com o extraterrestre. E aí eu olhava pros caranguejos, ele me olhava e tal. E sei lá, mano, teve uma hora que, juro, parecia que eu fiz uma conexão mesmo. Ou foi o ácido, assim, mas eu peguei uma vassoura que tinha, assim, não sei porque também tinha uma vassoura lá perto, mas tinha uma vassoura. Eu peguei. Coloquei assim na frente deles, eles subiram na partezinha, né, dos pelinhos, e eu coloquei eles longe, tá ligado? Falei, nossa, me senti assim, cara, nossa, depois da Luísa Mel sou eu, tá ligado? Tipo, não tem essa. Então, eu aprendi muito acampando, várias coisas, tipo, não só lidar com os animais, assim, de uma maneira respeitosa, né? E mó vibe, pô, acampar é muito bom com os brother, mano, tá maluco.
É muito bom. Ficar em volta da fogueira, trocando uma ideia, fumando, nossa, baseadão. Velho. Cozinhar uma parada ali no fogo ali, sacou?
Passar a tarde toda no mar. Vale
aqueles,
mano,
legumes, mano.
É, velho. Tipo, coisa de sei lá, de ficar se olhando e ficar num tédio junto e trocar ideia junto.
Ah, nesses lugares aí eu não me importo de ficar parado um tempão. No mesmo lugar.
É um tédio? Assim. A proposta não é tédio.
Não, mas não é um tédio, cara. É outra coisa.
Tipo assim.
É o ócio, né?
Mas você seria a pessoa que ia pilhar de fazer trilha ou você ia ser a pessoa que tudo bem ficar ali na praia, todo mundo junto, olhando o mar, tipo assim, mocota?
Ah, trilha é massa fazer, né? Se alguém conhecer ali a região, é legal fazer.
Eu gosto.
Mas eu ficaria muito de boa, paradinho também ali, se a pessoa
quiser. Ô, velho, se sentar, fumar um baseado, sentado na areia, assim, só olhando o mar, indo e vindo, um tempão... É meditativo. Porra. Já fizeram isso? Esse é um dos rolês que eu mais gosto de fazer, não, na minha vida. Perfeito. Olha o mineiro sofrido, que não tem praia. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida. Eu não tô exagerando, calma, velho.
Ah, na mas moral, é sempre assim, mano. É isso, velho. Sempre assim. Tem uma galera que eu conheço que mora na praia que tá nem aí. Tipo assim, ah, passa, acha da hora, mas não frequenta, tá ligado? A galera que mora longe é sempre tipo, putz, queria estar mais perto.
E quando, né, tá perto, não aproveita muito também. É um negócio que... Ah, mas a vida hoje em dia não deixa a gente fazer isso.
É.
Quem trabalha lá, né, é uma mão ir pra
é
água. Ah, mas quem mora lá, não é barato, né, pra quem vai lá, quem mora lá.
É um busão, vai, um busão volta, dependendo de onde você mora, 2 busão, 3 busão. Aí começa a não ficar tão barato.
Não, pô, se tu mora na cidade, tem praia, meu. E tu pode ir caminhando até a beira da praia, não é caro. Só que
é, pega uma bike, né? Em geral,
pode ir caminhando. Mas caminhando, Heitor. Tu mora a 300 metros da praia, cara. Uma pessoa que... Pô, um litoral, cara. Não, pega pessoas que moram perto do litoral. São muitas pessoas.
Tem uma casa... Deve ser gostoso. Nunca morei no litoral.
Também não.
Eu fui criada caiçara, né? Tipo assim... Sou baiana, mas sou criada caiçara. E... Mano, eu agradeço muito por ter tido essa proximidade e ter tido a vida que eu tive, que, tipo, porra, foi muita dificuldade que eu passei quando era mais nova, tipo, não é a questão. Só que o lance de estar perto do mar fazia tudo, mano, ter um escape, tá ligado? Tipo, pra colar, assim. Fora, mano, as relações amorosas, assim, que eu lembro que eu tive os momentos, assim, né, tipo, com meu pai, que sempre me levava, me ensinou a nadar, tá ligado? Essas paradas assim, depois da escola, do nada, ele falava, ah, não, vamos pra casa. Eu, vamos pra onde? Pra praia. Eu, tipo, é muito boa essa lembrança, assim, reunir os amigos só pra ir pra praia, tá sem dinheiro, vai pra praia. Tá com dinheiro, vai na praia e toma um sorvete, come um pastel, tá ligado? Tipo,
massa.
Da hora.
Caiçara, eu não sei o que é Caiçara, gente.
Caiçara, normalmente a galera fala Caiçara, a galera que mora na praia, né? Mora em região de praia, assim, sabe? Tipo, é... pelo menos foi assim que eu sempre aprendi, né? Deixa eu até olhar aqui. É, Caiçara é a denominação dada à população tradicional dos litorais de São Paulo, do Paraná e das regiões de Paraty e Angra dos Reis. Caraca, que específico, né, mano? Tipo...
Não é.
É, eu não ia saber. Não ia saber.
Que específico. Mas, enfim, Caiçara, né? Era, né? Agora já...
Tu passou tua infância toda?
Pô, não. Eu fiz até faculdade, porque eu, a minha vida começou ali no, é, na Praia Grande, né? Aí, da Praia Grande, fui fazer faculdade e fui para Santos. Que aí já foi a parte, nossa, adolescente, começo da vida adulta, assim, tal, 21. Quando foi 22, eu já tinha começado a viajar, a debandar, tá? Eu nunca mais voltei, assim, tipo, pra morar ou ficar muito tempo, assim, só pra visitar meus pais mesmo.
Pô, é muito louco, eu não sei se o Heitor, que eu acho que tu, a Jéssica e o Buiú, pô, vocês moram num lugar onde o Brasil inteiro vê, tá ligado? E aí nós não. Nós moramos fora do... Isso é muito louco.
Falar de nós é folclórico, né, não? Falar de Porto Alegre, ou falar de Belo Horizonte é quase folclórico, assim. Pô, falou de Minas Gerais na televisão. Cara, eu sei que vem receita de pão de queijo em seguida.
Essas coisas que você tá falando, eu já tinha ouvido falar de Caiçara, só não lembrava. Que era isso aí.
Caiçara da Baixada, com os cabelos cheios de nó.
O termo paulista das praias, daí, como é que eu vou saber isso aí? O que eu sei? Tá ligado, né?
É curioso?
É, então, eu não sei nem o porquê Caiçara, né? Mas, tipo assim, deixa eu olhar.
Quando eu cheguei, não. Já tava afim.
Eu já tinha ouvido falar desse termo mais de uma vez. Não, mas eu já tinha ouvido falar nisso aí mais
É porque
uma
tem
vez.
Mais de um, tem mais de um, uma, como é que fala? Um significado.
Significado.
É, exato.
Eu acho que é indígena essa palavra.
É,
né?
Mas assim, pode ser outra coisa também. Pode ser de gente estúpida, tal, não sei o que lá, blá, blá, blá. Mas aí eu acho que é outras paradas, não tem nada a ver. Caiçara é só, tipo, pela pessoa morar em região de praia mesmo.
Ah, tinha uma rádio aqui em Porto Alegre que era Caiçara. A música não para. Era bem assim. Era massa.
Os caras conseguiram um insert no podcast de maconha. Do nada.
Ai, caraca, puta merda, velho. Ai, senhor, eu estou no meu terceiro baseado, tá? Só para avisar os senhores. O que está?
Eu preciso fechar mais um.
Eu vou ligar o VIP ali também, velho.
Ai, ai, muito
quinta-feira.
Massa. Bom, estamos o que a gente tava falando? De viajar, de acampar, dessas paradas, né?
Você falou de viagem que não é de viajar, velho. Eu tive uma viagem aqui dentro de casa esses dias. Meu irmão, minha irmã. Eu peguei. Ah, minha esposa foi, sei lá, dar rolê com os amigos e eu ia ficar sozinho de tarde, um dia. É. Assim. Falei, mano, vou comer uns cogumelos. Normal, né, pô?
Coisa assim.
Deu um filme. Tranquilo. Aí saí, falei, pô, vou dar uma forrada antes, umas horas antes, pra não dar bizil, não quero passar mal. Aí saí, almocei, comi um mexidão, da hora pra caralho. E aí cheguei em casa, esperei umas horas, depois fui comer os cogu. E aí, velho, eu vim na rua arrotando o mexido. Mas eu falei, pô, tô arrotando porque eu comi demais, né? Normal, quem nunca?
Mas
comi o cogu.
Já tinha comido o cogumelo.
Não.
Comeu em seguida?
Não, em seguida. Almocei, esperei umas 2 horas e comi os cogu. E aí, velho, na hora que a onda do cogu bateu e ficou gostosa, assim, tinha, sei lá, 1 hora e meia que eu tinha comido, eu dei um arroto, assim, de mexido. E aí, velho, foi piorando o trem. E o mexido começou a embolar no meu estômago.
Caraca.
Tinha alguma coisa zoada no mexido. Eu sei, velho, que eu passei a minha onda de cogu 4 horas passando mal dentro de casa.
Você tá...
Já choquei o almoço. E aí comecei a ter crise de ansiedade. porque eu tava sozinho dentro de casa, e o Kogu, e aquela coisa horrível, velho, foi extremamente desagradável. Desrecomendo comer cogumelo depois de comer mexido com a cara estranha.
Mexido, que... baião de dois, você comendo uma coisa mais leve nos dias, tipo uma saladinha.
Não, pô, mas eu esperei as horas, eu até procurei na internet, falei, pô, tem que esperar de 2 a 3 horas antes da última refeição pra poder... não zangar, né?
Estranho isso, viu? Realmente, né? Dar um embolar assim e ficar pá.
Então, mas é porque eu acho que tinha alguma coisa que não devia estar muito santa no mexido. Porque o mexido é feito do
santa,
rango, né?
Velho,
que não...
muito santa.
É um... tinha alguma coisa pouco ortodoxa, assim, tinha, tava estragado, entendeu? Alguma uma linguiça ali que tava, não tava muito legal. Foi isso, velho.
Entendi.
Porque eu, depois eu fiquei dando aquelas arrotadas, assim, tá ligado? De comida que não já não devia ter ido pro prato, devia ter ido pro lixo. Sabe como?
É tipo bolinho de arroz, né?
É,
bolinho,
mano.
De arroz não é de arroz novo.
É.
Nunca.
Bolinho de arroz
é. Jamais. Se tem feijão tropeiro no bandejão, é porque ontem teve feijão novinho.
Nossa, eu nunca pensei por esse lado. Verdade, mano.
Então, o lance é, a minha regra que eu pus pra mim, se eu vou comer cogu, tudo que eu como antes é fresquinho. Porque eu não quero passar por isso de novo, velho.
Nossa, mano. Eu comi uns agora, né, que eu colhi. E aí, mano, foi muito bom, velho. Foi uma delicinha, cara. Foi uma delicinha.
É gostoso, uhum, né?
Foi. Eu, tipo, eu tava meio apreensiva, não vou negar. Porque das últimas vezes que eu tinha comido, eu não tava muito bem, na real. Então, bateu uma bad vibezinha assim, porque eu já tava na bad vibe normalmente. E aí,
amplifica.
É, exatamente. E aí eu fiquei, tipo, ai, aquele. Sabe quando vai começar a bater, que dá aquela ansiedadezinha, assim, você fica, que dá uma respiraçãozinha assim? Aí eu lembro disso, estava lembrando disso e tava ficando mais ansiosa. Eu falei, não, vou acabar com isso hoje. Que isso? Eu tô cultivando o bagulho aqui pra quê, pô? Aí eu fui e comi. E aí, foi mó vibe boa do caramba, fiquei falando várias bosta, ganhei da galera que eu tava jogando lá, sabe? Jogo de... eu amo esse jogo de... como que chama? De tabuleiro, né? Ganhei tudo, mano, de todo mundo, toda hora eu tava me sentindo assim, a super mega, nossa, inteligente, assim, eu, caraca, o que tá acontecendo comigo, velho, meu super poder. E aí, assim, foi uma delícia, eu curti bastante. Noite de jogos... com ênfase em cogumelo. Maravilhoso. Recomendo.
Vocês viram o caso do cara que jogou um campeonato de Magic doidão de LSD?
Não.
Eram vários dias, o cara levou um tanto de doce e tomou no primeiro dia, ganhou tudo. E aí no segundo dia, um amigo dele contou pra todo mundo que ele tava doidão de doce. E aí o cara foi jogando, e ele falou que conforme ele ia jogando, ele tava se conectando com o baralho dele. E o cara foi e ganhou o campeonato de Magic doidão de doce. Um campeonatão,
então,
mesmo, assim.
Então o Yu-Gi-Oh! Sempre foi droga, o segredo dele.
É isso, meu!
Cara, mas eu... pô, de doce, cara. O cara tem umas brisas muito que, na minha cabeça, pensando sobriamente, das brisas que eu já tive, eram coisas que importavam muito aqui no momento. Só naquele momento fazia um sentido. Se tu pegar isso aí e concentrar numa parada, eu acho que funciona. Eu tinha um amigo que só desenhava dor de doce, né? E desenhava... uau. Ilustrador foda. Só que deu. Deu ruim.
O que que aconteceu?
Se você consegue ilustrar doidão de doce, uhum, pode dar.
Ele ficava muito, muito louco, cara. Ele tomava doses muito fortes, tá ligado?
Não tem
nada. Ele botava tipo, a mão assim, ó. Não, não me machucar. Não bater na minha mão. Pra não.
Nossa.
Oh, meu, era um bagulho meio.
Insustentável.
Caótico.
Aí, um dia ele só não voltou mais direito, assim. Tá,
caralho, mano.
Uma pena. Ele que fez o logotipo do meu antigo blog, cara. Mas esse cara tá reintegrado na sociedade hoje em dia.
Ah, tá.
Só que ele não faz mais parte do grupo de amigos, assim. Tipo, ele se isolou um pouco do pessoal, né? Ele não...
é, mudar as amizades pra mudar o ciclo que ele tava vivendo, pra tirar a parada que ele tava, né? Eu também acho que é. Dá pra entender, né?
Também é uso responsável, né? Tipo assim, pô, até onde que eu vou, ué? Vou ter que mudar alguma coisa na minha vida pra poder tornar esse uso responsável. É. Brisa, velho.
Brisa.
Eu tentei desenhar doidão de doce. Não sei, não.
Também não.
Eu desenho algo, assim. Não sou um grande desenhista, mas desenho... e eu, o que eu sei desenhar é objetos. Eu não sei desenhar gente, nem montanha, nem árvore. Só sei desenhar garrafa de água, secador de cabelo. Controle de
Tu é
videogame.
tipo. Tu é tipo. Qualquer inteligência artificial.
Pois é. Você tá entendendo meu desespero então, velho? Não, aí eu tentei desenhar doidão. Não consegui, velho. Ficou. Sei lá, é difícil. Fazer o traço retinho assim é difícil. A minha coordenação motora. Pra isso, a coordenação motora ficou abalada. Mas eu gosto de conversar com meus amigos quando eu tô doidão de doce ou de cogu.
Fácil.
Uhum. Parece que eu tô entendendo a alma dos meus amigos, das minhas amigas, assim. Ele é muito maluco, velho.
É tipo... parece que todo mundo tá sob o efeito daquela arma do Guia do Mochileiro das Galáxias, que é a arma do ponto de vista. Que tu dá um tiro em alguém e a pessoa entende automaticamente teu ponto de vista naquela hora, tá ligado?
Pessoa... Isso é um sonho. É um sonho colorido isso.
Nossa.
Ah, é, todo mundo chapado é uma conversa muito irada.
Muito profunda, né?
Aham.
Uhum.
Tem sempre o ritual que a gente faz quando vai pra São Tomé, é fogueira e cogumelo. É simples, é...
E sempre funciona, né?
Nossa, nunca faz.
eu curto também. Mas assim, na real, que eu acho que eu já fiquei mais louca sozinha do que com os meus amigos, assim, sabe? Tipo, eu curtia ficar em casa... E entrar numa sozinha, assim, pra me entender. Aí eu saí, assim, com, tipo... Isso fez todo sentido, cara. Porque eu tava, não sei o que lá. Eu curto muito. Tanto que eu fazia umas paradas, assim, tipo... Ah, tô com um problema X, preciso pensar pra resolver essa questão, né? Aí eu gravava um áudio, né? Tipo, no celular, assim, trocando ideia. Me contando meu problema e pensando por que que eu queria resolver dessa forma. Aí, quando eu tava no meu auge da loucura, eu escutava isso. E aí, automaticamente, mano, eu ficava, nossa, cara, não precisa disso, tá ligado? Acho que não sei o que lá, blá, blá, blá. Então, eu mesma, às vezes, era minha terapeuta. Mano, eu fazia muito isso. Gente, época de quarentena,
então. Já deixava
então,
respondido.
E aí, várias coisas você percebe que tá sendo muito influenciada pelo ego. Ou se não, tipo, é uma parada que, putz, cara... Você pode resolver de uma forma mais tranquila, ou senão você só quer devolver na mesma moeda, sendo que você nem é assim. Aí, tipo, sai várias paradas, assim, mano. Pelo menos comigo saiu, assim. E, enfim.
Autoconhecimento.
É muito bom, cara. Caralho, porque às vezes, né, dependendo do grau de chapação, eu fico meio assim de estar com a galera e falar alguma coisa e não ser muito bem compreendida. Não, 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 tipo assim, meu Deus, a galera que usa essas frases normalmente só fala merda, né? Tipo assim, mas não disso. Mas eu falo de tipo assim, tá pensando um bagulho na minha cabeça, levantar e começar a fazer alguma coisa e a pessoa do lado achar estranho, sabe? Tipo assim, eu tá numa vibe que tá só na minha cabeça, não de falar alguma coisa X. Mas, tipo...
Bloquear a sua brisa.
É, e aí às vezes fico meio assim. Tanto que, tipo, eu acho que as pessoas que eu fiquei mais doida, assim, junto, são pessoas muito, muito próximas, velho. Tipo, muito próximas, assim, reais. Porque, principalmente porque você fica
você
muito
fica
aberto,
à vontade, né?
Exato, você fica à vontade.
Aí você se sente julgado.
Exato, ai, nossa,
faz sentido,
é muito bom, velho. Até eu lembro que no canal, mano, teve uma mão... Nossa, não sei se eu vou... Teve uma mão que tava geral, que a gente ainda trampava presencial, tá ligado? Que aí eu tomava cogumelo pra fazer algumas campanhas, né, pra algumas marcas. E eu adorava, porque era um, nossa, outro ponto de vista, e eu me sentia confortável, enfim, né? Aí teve um dia que a gente terminou o trampo mais cedo e todo mundo tomou cogumelo, assim, tal. E foi um dia muito mágico de conexão entre todo mundo, tá ligado? Tipo, foi muito
legal,
massa, hein? Demais, assim mesmo. A gente riu e não sei o que lá, blá, 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 tal. Até a hora de ir embora, tava todo mundo ok e tal, beleza. Aí teve um outro dia também, subsequente desse, que eu tava sentindo que eu não estava legal. E aí tava todo mundo felizão, tá, não sei o que lá, já na onda, eu falei assim, ah, mano, mas eu acho que eu vou ficar bem. E foi muito engraçado, porque eu não fiquei bem, inclusive eu fiquei mal pra caralho, e aí eu comecei a chorar, e aí tipo assim, não, tá, não sei o que lá, e eu demonstrando as preocupações ali, de coisas tal, que não sei o que lá. E foi muito engraçado, porque foi muito acolhedor, tá ligado? Então eu acho que, tipo assim, o lance que a gente teve antes, de todo mundo, de ter sido uma parada da hora pra geral, serviu para juntar mais a gente ainda E no momento que eu me senti mais vulnerável ali, estando mal, também fui tão acolhida quanto no dia que tava bem, tá ligado? Tudo bem. E foi muito engraçado, que parece que foi um filme, assim, a hora que eu me dei conta disso, assim, né, tal. É, também não tava, nossa, louca, só mexendo, assim, mexe com a gente, né? É, ficar mais sensível e pá. E aí eu tava deitada no sofá e a galera do lado, assim, é, na cadeira, assim. E parecia que a gente tava numa roda de autoajuda, tá ligado? Trocando ideia. Foi muito massa, mano. Foi muito, muito massa. Tenho saudade, assim, de trabalhar todos os dias juntos. Muito mais por esses momentos que a gente tinha, assim, de compartilhar, sabe? Tipo, nossa, muito bom, velho.
É um momento único, assim.
Nossa, né? Puta merda, né?
É uns momentos de conexão, né, velho? Você falou um negócio que é verdade também. Eu tenho uma turma de amigo que a gente toma um doce junto umas duas vezes por ano. A gente vai pra uma praça que tem aqui em BH e vai pra lá e tira uma tarde, um dia, assim. É, e fica lá deitado na grama, assim, trocando ideia, ouvindo um som. Cara, é muito legal, porque toda vez que a gente vai, a sensação é muito clara disso que você falou. De você se conectar com as pessoas. Depois você sai do rolê e você fala, velho, eu realmente gosto muito dessa galera, eles gostam muito de mim, a gente se aceita muito. Vambora junto, é uma felicidade. Uhum. Brisa.
Nossa, muito bom, velho. E, enfim, é muito bom. Ah, entendeu? Bateu até saudade aqui, do aqui só lembrando. Muito bom, velho. Faz tempo que eu não faço um rolezinho assim entre amigos, assim, né? Pá.
Nossa,
juntar ultimamente
todo mundo
é trabalho e trabalho, é.
Ou esse ano a gente podia tentar juntar todos os podcasts, né, velho? Na moral.
Acho digno eu tentar fazer um encontrão assim.
Se organizar direitinho, todo mundo encontra.
Eu topo muito, velho. Sério.
Eu acho que tem que ser pela data da marcha ali, né? Que é normalmente onde todo mundo vai.
Pode ir.
Pode ser. Ou então a gente pode fazer assim, a gente vai no mapa, mede e vê qual que é o lugar que é no meio exatamente, tá ligado? E vai pra uma cidadezinha aleatória, em fumaça, tudo.
Ai, cara, é muito bom, velho. Muito bom. Já pensou? Puta merda, velho.
Não, mas dá rolava de encontrar na marcha todo mundo. Ia ser massa. A gente gravava um episódio ao vivo. Não, começou a ficar megalomania.
Não.
Não, a gente não teve pra gente fazer uma setzinha nossa, trocar ideia. E pá.
Oi, ia ser massa, hein? Pegar, você falando, essa prainha branca aí. É perto de São Paulo?
Rapidão. É perto.
Duas horinhas, vai.
Perto, tipo, Santos. São Vicente.
Um pouquinho mais longe que São Vicente, mas perto assim.
Ah, é perto, perto. Ó.
A gente estica depois da marcha e vai todo mundo com a casinha na praia. Nossa!
Faz aquele episódio do Chaves, todo mundo cantando Boa Noite Vizinhança na praia.
Vocês viram isso aí? Que tão... eu sou meio fã dessas paradas do Chaves aí, do Chapolin, tá ligado? Eu acho muito foda.
Ah,
e eles estão... Vai sair da HBO uma parada sobre o Roberto Bolanhos. E tá tendo várias filmagens em Acapulco lá.
Caô!
Né, dessa aí, da Boa Noite Vizinhança. Papo sério, estão gravando...
Olha
aí! Com um ator da Netflix bem famoso aí. Um cara mexicano. Que eu não assisti muita coisa. Não conhecia.
Pô, mano, eu não vi isso aí não. Mas sabe uma coisa que eu fiquei feliz? Teve um brother meu que ele começou a trampar... É, fazer umas séries lá pra Netflix. E aí ele se emocionou um dia que ele veio me falar, mano, que um dos episódios lá dessa série, ele tava lá. O Bolanhos. Ele tava lá e ele, mano, caralho, velho, mó velhinho, o cara é tipo, pá, não sei o que lá.
Eles estão tudo velhinhos agora, né? Quem ficou tá tudo velhinho.
O Bolanhos morreu.
O Bolanhos já morreu, tempo, mas né? Os que ficaram estão todos velhinhos.
Ele morreu, mas morreu faz uns 3 anos.
Qual
cinco
que
anos.
É da Vila do Chaves que tá. Quem tá.
Ah, o Bolanhos.
Tem o Vilagrã.
O Kiko tá vivo.
A Chiquinha também. O Seu Barriga.
Seu Barriga tá vivo e magro.
Não, o Seu Madruga era o senhor Bolanhos.
Dom Ramon.
Dom Ramon.
Dom Ramon, que é o Seu Madruga, morreu há muitos anos. Ah, o Vilagrã é o Kiko.
É o Kiko. Tá, então quem foi que veio? Enfim, corta.
Mas o filho dele tá por trás de tudo hoje. Pode ser do Bolanho os filhos, tá ligado? Que eu acho que ele que é o dono das paradas hoje.
Não, pior que foi alguém dos velhinhos mesmo, que ele é bem velhinho, eu vi a foto aqui, agora eu tô barulhada, não vou lembrar, concluir meu pensamento. Mas, enfim, realmente, não sabia disso aí, não. Que vai ter, quero assistir.
Nossa, mano. Jogou a tristeza nas ideias.
Tô aqui juntando dinheiro pra conhecer o mano, velho.
Que loucura. Bom, um amigo meu tinha um... Acho que tem até hoje um canal no YouTube que era Anos Incríveis, que era de música e tal. E ele amava Chaves. E ele tocou pro Roberto Bolaños, lá no México. Ele foi visitar e visitou ele, viu o cara a cara.
Nossa, velho.
Porra, imagina que irá. Na casa dele, eu acho.
Nossa, mano. Que loucura. Foi a minha infância todinha, velho. Nossa, como eu assistia. Meu Deus, velho.
Não tinha mais o que assistir, velho.
É, então, tinha um pouquinho.
Esse era o lance.
Era isso, eu assistia TV Cultura muito, muito, que era Castelo Rá-Tim-Bum pra
também.
Caramba.
Bom,
nossa,
bom.
Pra caralho. Como eu amava isso, velho.
Melhor do Brasil.
Nossa. Galera, eu traumatizada isso. Pelo episódio do Lobo até hoje.
Nossa, dramatizei com muita coisa ali, pelo amor de Deus, velho.
Oi, esses tempos eu fui ver esse lobo aí, e ele é feio mesmo, tá ligado?
É feio.
E eu acho que apareceu no Rá-Tim-Bum, cara, o mesmo lobo, tá ligado?
Cara.
Que era do...
Pô, Rá-Tim-Bum era menos legal do que Castelo Rá-Tim-Bum.
Ah, mas eu... É que parece que foi feito pra mim, cara. Que eu era
Rá-Tim-Bum?
Mais... Eu era menos legal também, eu era burro, era uma criança que tinha... tinha 4 anos. Direita! É isso aí, eu ficava triste, pô, esquerda, perto, longe, é isso aí, né? Pra mim, na época.
É, tá, beleza.
Era mais bobinho, né?
Era mais bobinho, um pouco.
Nossa, mano, gostava, Mundo da Lua.
Mundo da Lua.
Mundo da Lua, nossa.
Gloob Gloob era massa.
Não, Mundo da Lua era uma superprodução,
nossa,
era uma novela.
Era
aquilo.
Muito irado. Bom, cara. Eu chorava quando acabava, ou quando eu percebia que a minha realidade não era igual ao que eu tava assistindo. Eu ficava meio bolada, mano. Eu ficava, caralho, mano, como assim, cara?
Mas o Mundo da Lua pagava comédia perto do Fantástico Mundo de Bob, né, velho? Porque no desenho animado você consegue fazer o que você quiser. E o Bob era muito legal, naquele triciclozinho dele andando na abertura ali. Nossa, todo mundo queria ter o triciclo do Bob.
Não assisti, mano. Você acredita?
Nossa, era bom demais. Ele era um menino que ele era muito criativo. E aí ele via as coisas da vida e aí...
Bob Generic, né?
Bob Generic, era um negocinho
ele sempre,
o nome
ele
dele.
Sempre é, ele sempre corrigia as pessoas porque não era Generic.
Generic. É, só que aí se alguém falasse assim, tô com borboletas no estômago. Aí ele olhava pra pessoa, ele achava que a pessoa tava com o estômago cheio de borboleta. Só que era assim, contudo, qualquer situação na vida que os adultos ou falavam uma coisa pra despistar a criança ou usavam uma expressão, ele inventava uma fantasia. Nossa. Na cabeça dele. Pô, o desenho era muito legal, cara. Fantástico.
Eu nunca vou esquecer o episódio que o tio dele passa com o sapato assim pelo forro e ele vê o sapato falando na cabeça dele. E o sapato olha pra minha irmã. Era uma brisa muito engraçada.
Não, e acho que essa época também não, a gente não tinha tanta coisa pra ver, mas a gente ficava muito menos na TV também, né, velho? Então, pelo menos eu, né? Assim, ou não que eu ficava na rua, que minha mãe também não deixava, eu ficava na rua jogando nada. Mas, sei lá, mano, eu lia muito, tá ligado? Por exemplo, eu lia muito. Meu pai ia cortar o cabelo no barbeiro, do lado tinha uma banca. E aí ele sempre deixava eu comprar um gibi. E aí eu comecei a parar de querer ler Turma da Mônica porque era fininho e comecei a procurar uns mais grossinhos pra valer a pena a compra, né? Aí veio os mangá, caralho, como eu deitava e rolava, mano. Meu Deus, velho.
Você lia uns mangá, o que você lia?
Ah, mano, Naruto, Sakura, Cardcaptors, muita Sakura. Nossa. Eu amava.
O Sakura era legal, hein, velho?
Nossa, mano, é muito bom, cara. É muito boa história.
E nós, meninos, a gente não podia gostar, não, velho. Os amiguinhos não deixavam a gente gostar de Sakura.
É, eu não gostava, mas eu via... A minha irmã assistia. Eu via um pouquinho... Eu não entendi a lore até hoje. Eu não sei qual é que é a história.
Era legal, velho.
Mas eu assistia porque... Era muito bonitinho o desenho, né?
Muito bem feito.
As gurezinhas jogando a cartinha assim, era uma animação que no Cavaleiro Zodíaco era ridículo.
Então...
O Cavaleiro Zodíaco foi feito com a bunda, tá ligado? É horroroso aquilo.
Cavaleiro Zodíaco é velho. Cavaleiro Zodíaco é antigo.
É, eu acho que o...
A Sakura é mais novo.
É
Speed Racer. Speed Racer é tosco, é lógico. O negócio é dos anos 30.
Não. Esse Speed Racer era massa.
Não era, a animação era muito tosca, velho. A animação era assim, um negócio parado e só a boca do cara mexendo. Lá, 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 lá.
Nossa!
Pra poder economizar a animação.
Verdade, Sakura... É, vai, mas aqui não é mangá, né? Aqui, no caso, é... é não, é a série, né? Passou em 2000. No Brasil.
Aí, tá vendo?
2000?
Bem mais novo.
A primeira vez que foi exibida no Brasil foi 2000, mas já existia antes, né? 1990 e pouco.
Então tá. Não assistia. Não. Eu
era
confundi.
Massa. Era o lance das cartinhas, tinha as cartinhas do tarô, e cada cartinha do tarô dava um poder. Né não,
Não, e aí também ela aprendia os monstros, né? Então, tipo assim, as cartas também serviam para aprender os monstros, que ela sempre tava indo atrás. Aí ela tinha um coisinha que falava aqui com ela. Aí ela era apaixonada pelo melhor amigo do irmão, que todo mundo na época... Ai, gente, era foda, né? Tipo, ah, ele é gay, por isso que não quer ficar com ela. E o cara só,
todo tipo, mundo falava
passando
isso.
Por vários bagulhos na...
Tipo, menina menor de idade, o cara já na faculdade.
Ah, é, velho.
Um bagulho muito,
e ela tipo, lá no quarto.
Nossa, mas eu.
Ai, o super...
Aí eu amava. Aí depois foi vindo outras coisas, Bleach e tal. E conforme a leitura ia ficando mais densa, né? Ou ia demorando mais, então eu ia pedindo menos pro meu pai comprar, assim, tipo, em questão de. É... Que aí dava pra ler mais, ou às vezes eu relia pra entender alguma outra coisa. Aí começou, então via mais, menos tela, né? Isso.
Em relação à revista em quadrinho, até, isso aqui é até meio perigoso de falar, mas eu acho, quem é que... As pessoas que liam os quadrinhos da Disney eram só pessoa paia, né?
Não, tipo, velho!
Aquelas,
era
ruim
muito aquilo. Ruim!
Quadrinho da Disney?
DuckTales, tinha tipo, história do Mickey, era uma de fantasma. Era sempre umas coisas com uns balão, assim, ó, com um textão.
É isso!
Balão com um testaço! E a impressão toda cagada. Qual que é, Disney?
A impressão parecia um jornal muito usado, né?
É, velho. A Turma da Mônica era top, a impressão sempre certinha. Aí do Disney vinha a cara do Pato Donald lá na barriga do Pateta.
Ah, era 140 páginas com as letras bem pequenininhas, os balão, assim, ó, cheio de coisa pra ler. Ai, Pato Donald, eu estava preocupado porque hoje de manhã eu acordei, vai numa parte de história assim. Aí tu ia ler Mônica,
eu pulava vários.
Opa, vamos se divertir. Tá ligado? É uma frase que diz tudo ali. Aí fica, puta merda, cara, olha que frasezão, né?
Eu concordo com você, ó, que eu acho que as revistas do Pato Donald da Disney era ou de menino bobo ou um adulto que queria enfiar na criança.
Eu herdei um monte da minha irmã, aqueles almanac Disney. Ela tinha um monte.
Então,
não, aqui tinha uma história, cara, eu não sei se era do Pato Donald. Eu acho que era desses do DuckTales mesmo.
Uhum.
Que entrava em masmorra, pegava navio.
DuckTales.
Que essas aí eram insuportáveis. Eu não sei o resto, tá ligado?
Eu tinha uma tipo do Tio Patinhas e tinha uma história do.
Tio Patinhas,
Pardal.
Eu acho que era Tio Patinhas, cara. Que
tá
era sempre tio de aventura.
Isso, uhum. E aí tipo tinha uma história do professor Pardal no meio, que ele queria boiar na água, e ele falou, mas no Mar Negro, se você encher a água de sal, você consegue boiar. E aí tudo pra não ter que fazer aula de natação, ele encheu a piscina de sal, sabe? A minha historinha é paia demais.
Paia, velho.
Aí na Turma da Mônica, o Franjinha tava lutando contra o Capitão Feio. Pô, velho, Disney, vocês têm dinheiro pra inventar uns negócios melhor do que isso, cara? Não é possível. Vocês têm o parque da Disney, olha o parque da Mônica. Nem compara.
Ah, mas falando do Mar Negro aí é foda, né? Porque era um monte de informação, se pá, né?
Então, curioso. E aí eu criança. Eu lia do Mar Negro e aí eu tinha que chamar meu pai. Falar, pai, o que é Mar Negro? O que faz sentido essa tirinha aqui? O que o professor Pardal tá me falando? Por isso que eu acho que era revistinha de adulto, não de criança. Ou de criança boba.
Ai, revistinha de adulto foi o que eu comprei uma vez. Que minha pai, vai na banca. Fui na banca, né? E aí eu tava nessa pegada que eu falei. Só que aí eu falei, um bagulho de piada. Eu abri ali uma piada, achei engraçado. Eu falei, vou comprar, levar pra casa. Quando eu cheguei em casa, era o livro de piada do Ari Toledo, mano.
Nossa, só baixaria.
Aí eu, caralho,
era só baixaria.
Levei pra escola, mostrei pra todo mundo, foi uma loucura. Ui. Ninguém descobriu. Até que minha mãe levantou a minha cama, assim, pra limpar, ou colocar uma sacola, né, que antes toda a sacola, assim, que vinha, guardava embaixo da cama, né, pra reaproveitar. Aí ela achou que aí eu guardei lá. Jéssica, pelo amor de Deus! Aí ela olhou, leu os bagulhos e ficou indignada. E chegou meu pai, leu e ria, ria. Ele falou, meu Deus! Ai, ah, assim que a gente vai mudando, né? Os gostos, vai achando umas coisas, lendo uns bagulhos.
Eu fiquei imaginando no Divertidamente subindo a ilha do Ari Toledo na sua mente, assim, sabe? Que vai subir na ilha do hockey, da amizade e um grande Ari Toledo, Ari Toledo contando as piadas sujas, assim.
O foda é que tinha muita coisa que de fato eu não entendia e eu só achava engraçado. Por sei lá o porquê, porque eu pegava alguma outra referência, alguma coisa, sei lá, mas eu achava aquilo o ápice da pornografia, assim, de tipo, meu Deus, falando
da sujeira,
né? É, da sujeira, exato, da sujeira, do negócio assim, nossa, que eu olhava e falava, meu Deus, pode falar isso, essas coisas, caralho.
Tô doida pra virar adulta pra eu falar também. Eu gostava das fitinhas de piada do Ari Toledo, velho. Na moral, jovens, fita era um negócio que tinha antigamente, um quadradinho de plástico assim, ó, que tava sempre mascada, sempre em algum
vinha
ponto.
No jornal agora.
Não, é muita referência, Heitor. Você viu pra que essa fita? Tu botava no aparelho e tu virava ela pra continuar. É muita informação, cara, é muito difícil de... E tu botava um papelzinho no buraquinho que tinha nela que podia gravar a música do rádio.
É verdade. Porra. E você rebobinava a fita na caneta Bic aqui, ó.
Girando assim, ó.
Você não rebobinava, você pagava mais caro ainda.
Sim. Ah, é, velho?
Se e você devolveu... de vídeo sempre tinha uma Ferrari que botava a fita dentro e rebobinava a fita, né?
É verdade. É verdade. Uma Ferrari vermelhinha. Vermelhinha. Para os jovens que não entendem, a fita cassete, você assistiu o filme... Olha só, você ia na locadora, você ia, a Netflix chamava locadora, aí você ia lá, tinha um monte de um monte de caixa de fita na parede. E aí você tinha que escolher se você queria legendado ou dublado, você não podia escolher em casa. E aí tinha uma salinha que você não podia entrar, porque lá tinha foto de vídeo de mulher pelada. E aí na hora que você chegava em casa, você assistia o filme. E aí no final do filme, você não podia... Ah, que delícia esse filme. Não, você tinha que apertar pra... Isso chama rebobinar a fita. E aí você ficava ali feito um pastel do lado do videocassete. Tempo, né? Esperando pra rebobinar. Senão, como o Buiu falou, você pagava uma multa.
Sobia.
Pro cara
pôr
a fita cassete na Ferrari e rebobinar pra... E também era muito abuso, né, velho? Era tipo assim, era quase o preço de meia locação pro cara meter a fita na Ferrari.
30 segundos pra ele. No nosso vídeo cassete era 10 minutos o bagulho lá chorando.
Pô, todo mundo alugou fita aqui, né?
Já. Sim. Yes.
Qual foi a fita mais icônica que você alugou?
É Leão.
Mas lembro, assim, ó.
Nossa, essa era quente.
Nossa, essa era de desidratar no sofá, mano.
Não.
Meu Deus.
E ficar ouvindo no repeat, né, velho? Você assistia e aí te rebobinava, tinha que ficar esperando rebobinar pra dar play de novo.
Eu lembro que meu pai copiou pra mim, né, uma lá, tal, não sei o que lá, blá, blá, blá. Porque eu sempre queria, tinha direito a pegar dois, né, no final de semana, assim. E aí uma eu sempre queria repetir pra pegar Rei Leão pra assistir de novo, sempre, né, porque eu sempre amei. Aí, beleza, tal, não sei o que lá. Aí teve um dia, mano, que o Santos foi jogar com não sei quem, que era final de não sei o que lá, e meu pai Santista Roxo gravou o jogo em cima do Rei Leão. Rapaz, foi um quebra-pau. Maravilha. As minhas lembranças de fita, tudo essa, assim, meu chorando que gravou um bagulho em cima, ou algum bagulho assim, tipo... E tinha muita fita também de aniversário, né? Que essa era uma coisa que junto com os álbuns tinha ali tudo nomeadinho, né? Aniversário de 7 anos.
Aí juntava a família em volta da TV. Ô, velho, isso é um negócio inimaginável, velho. Ficava todo mundo em volta da TV tomando Coca-Cola e assistindo a festinha da Ana. Olha a Ana passando. Aí dá um zoom na bunda da tia, porque a tia entrou na frente da Ana. Aí sai, tia.
Ai, cara.
É, velho. Ô, mas as pessoas tinham outra cor, tinha a poeira no ar era diferente. Não era? Eu acho
as
muito
coisas.
Irado, coisa.
As coisas eram quebradas, velho. Se você reparar isso, os móveis sempre tem um pé quebrado. Hoje, se o pé quebra, a gente troca o móvel.
É verdade.
Na época, você pegava uma latinha de souvenir e metia embaixo do buffet da sala. Pra não ter que jogar o buffet fora.
Nossa, velho. Isso, velho.
Eu lembro que na locadora, a fita do Jurassic Park era muito massa. Que era
nossa,
uma
tinha relevo.
Rocha, né? Era uma rocha, relevo. Assim, entalhado do Jurassic Park. Ficava,
preta. A caixinha era preta, mas a fita do Rei Leão era verde. Uhum. O cassete era verde. E aí, ficava qual fita era mais top? Qual que era mais diferenciada? Aqui tem a caixa de rocha ou o cassete é verde? Meu irmão, toda... Era assim, lá em casa era duas fitas também por fim de semana, uma pra mim e uma pro meu irmão. O desgraçado sempre pegava a Cassiopeia. Ele queria ver Cassiopeia todo fim de semana, que era uma animação... Era... Calma lá, velho. Inclusive tem uma polêmica, porque falam que
Primeira animação do mundo, né? Primeira que é brasileira.
Isso. Todo mundo fala que é Toy Story, o primeiro animação 3D do mundo, mas não foi. É Cassiopeia. E eu sou do time Cassiopeia, eu nem gostava do filme.
Filme horroroso. Fizeram filme horroroso só pra lançar a primeira animação do mundo aí, mas era ruim. Só que não é reconhecido, porque o filme é tão ruim que... Meu Deus do céu, olha esse filme aí, cara.
O meu era Jumanji. Que eu pegava. E nosso pai não deixava a gente pegar filme dublado se tivesse a versão legendada. Que ele falava que era pra vocês aprenderem inglês e terem visão espacial aprendendo a ler legenda. Nem sei se qualquer coisa. Mas de fato, a gente aprendeu a falar inglês.
E ter uma visão espacial apuradíssima.
Eu chego no lugar, eu olho o espaço que você não acredita.
Pô, eu alugava a querida Encolher as Crianças e mesmo assim não virei cientista. Nossa, né?
esse filme era bom, velho.
Era bom.
Era bom mesmo.
Ô, maldito Rick Moranis, cara. Pô, que depressão fodida, né, meu?
Quem é? Não, depressão não. Ele decidiu virar um dono de casa. Ele decidiu cuidar dos filhos e se afastou do cinema. Falou, vou ficar...
Eu achei que era meio que uma ansiedade zona, uma coisa meio...
Ele decidiu ficar em casa pra cuidar da casa e viver com os filhos.
Ah, então tá certo ele.
Não é, velho.
Mano,
Mas ele não tinha direito.
Ele foi cuidar dos filhos dele, que eram, dava lá, quatro filhos, e deixou o mundo órfão das suas obras.
Isso, cara. O cara era muito bom de serviço, a cara do Rick Moranis. Não teve outro com a carinha dele.
Não tem.
Mas ganhando essa grana aí, vocês não fariam a mesma coisa?
Se pá, né?
Se pá.
Acho que talvez, hein?
Eu seria muito parecida com a Rihanna, se pá. Tipo assim, porque ela fez, né, cantou durante o tempo que ela quis e depois começou a investir em outras paradas, né, bem? Acho que eu seria assim também. De, tipo, não ia conseguir fazer uma parada por muito, muito, muitos anos até o final da minha vida e ser só conhecida por isso.
Ah, a estratégia boa é da Ana Paula Arósio.
Por quê? Você
faz uma sucessão, desaparece, ela desapareceu, foi morar no meio do mato. E de vez em quando ela aparece, faz uma propaganda e some de novo. Uhum. Aí volta, faz um negócio e some de novo.
Nossa, nem lembro a última vez que eu vi ela mesmo. Não lembro nem.
Eu lembro só de novela antiga do SBT, tá ligado? Novela antiga do SBT, Ana Paula Arósio.
Ela fez um sucesso. A Mel Lisboa também fez isso aí, não fez?
A Mel Lisboa também desapareceu, não sei falar.
Sim.
Mas ela... É, não aparece mais, eu acho. Ela
desapareceu, né? Eu não vejo mais TV, velho. Às vezes elas estão na TV todo dia e eu não tô sabendo. Vocês veem televisão? Eu não vejo.
Eu assisto YouTube. Meu canal é YouTube.
Então, aqui em casa, se falar assim, o governo vai dar dinheiro pra quem vê o negócio na televisão. Eu não vou conseguir pegar. Não tem sinal de TV na minha TV mais.
Ah, mas eu ando assistindo comendo coisa, né? Ou quando tô pela sala ali. Aí eu ligo assim, deixa.
Mas aí você liga na TV aberta, pá, assim, pá?
TV aberta. Não tem TV fechada. Não, nem paga TV na frente.
Quem que paga TV fechada?
É porque, 2024. Tipo assim, às vezes você liga a TV, mas pra mim sinônimo de ligar a TV é ligar a Netflix, tá ligado? Tipo assim, ligar a Netflix, ligar a Apple TV, sim. Sabe?
É, um YouTube.
É.
Não, TV aberta.
Ah,
TV aberta.
Tá.
Então, mas calma, tá, agora eu fiquei curioso. O que que tem na TV aberta hoje em dia? O que acontece na TV aberta?
A TV Cultura tem vários programas de samba, que são legais de deixar rolando.
A TV Cultura deve ser bom.
E tem notícia, né?
Tá lá, firme e forte.
Não. Tem notícia.
Noticiário da Globo, especificamente. É o que eu acho bom.
Ainda tem video show?
Não, cara.
Não tem mais video show?
Não, não tem mais, não tem mais.
Mas aí, como que
você... Só tem Ana Maria Braga agora.
Porque o meu apetite só abre se eu ouço a música do Michael Jackson.
A Fátima Bernardes foi demitida, gente, essa semana.
O quê? Ah, mas aí foda-se dela. Ela acabou com o TV
Globinho. Sério?
Cala
ela foi
boca.
Demitida, mano. O que que ela fez? Será que ela cagou no micro-ondas igual o menino da SBT?
Não, mas eu acho que ela vai... Só acabou o contrato, assim, com a Globo. E não renovaram. Mas ela vai continuar trabalhando pra Globo, só que eu acho que vai ser por programa, né?
Ela vai virar frila da Globo.
É, frila da Globo.
Aconteceu
acho,
até com ela.
Mas olha essa rescisão, cara. Imagina quando essa mulher ganhou.
É, né? É.
Eu pagava
tudo.
É
verdade, eu tô levando isso na brincadeira até agora.
Não. Eu vi no Google Notícias assim, ó, aí eu cliquei, li dois parágrafos e fechei.
Eu pensei que o contrato dela sei. Com a Globo já tivesse acabado quando ela saiu do programa da manhã lá, que ela tinha. Eu achei que ali ela já falou, ai, galera, valeu, obrigada por tudo, beijo.
Não, segundo esses dois parágrafos, ela tem projetos apresentados que já estão sendo movimentados lá. Ela vai voltar pra Globo.
Entendi.
Tem coisa nova.
Entendi.
É, se o Faustão saiu da Globo, ninguém é intocável. Na moral. É.
Bom, se bem que assim, eu almoço assistindo um Maluco no Pedaço, é isso que eu faço. Todo dia que eu vou almoçar, ou eu coloco Eu, a Patroa e as Crianças, ou um Maluco no Pedaço. Mano, é certeza de um almoço aconchegante. Pronto, é disso que eu preciso. Se tiver um episódio Jessica. Novo de alguma coisa do Casimiro que for muito legal, sim, mas eu gosto de uma coisa assim, acolhedora e eu lembro da minha infância. Então, vou nesse daí que é certeiro.
Eu tô me identificando com você nesse negócio de ficar reassistindo as coisas. Eu tenho mania de ficar reassistindo as coisas também.
É? Dizem que é de quem tem ansiedade, viu?
Ansiedade, TDAH.
Nossa, faria muito sentido.
Na moral. Sabe aquele livro, O Menino do Dedo Verde?
Ah, eu li isso aí! Isso é muito bom!
Esse livro é muito bom, Jéssica.
É muito bom.
Buiu, você já leu?
Não.
Ouvintes, vocês já leram? A Jéssica, eu acho que vai gostar. É um livro tão gostosinho, tão singelo. Então, é um menino que onde ele enfia o dedo, nasce planta.
É isso aí, só isso. Só isso.
E é isso, é um livro fininho,
do
assim.
Do dedo verde.
Do dedo verde. Nossa, todo mundo tem que ler esse livro.
Vou baixar no Kindle hoje.
Eu li só quando eu era criança, cara.
Conforme você vai lendo ele ao longo da vida, cada hora tem um significado, cara. Eu li quando eu era criança, li adolescente, eu li tem, sei lá, um mês. E agora, adulto, eu entendi várias coisas que eu falei, meu Deus, pobre do Tistu, pobre garoto. O menino chama Tistu.
Ai, vou ler hoje à noite, gostei aqui, tô lendo aqui.
É de ler assim, ó, numa sentada, velho. Você lê com fininho o livro. Super gostosinho, você termina o livro com aquele quentinho no coração, mas um negocinho assim, sabe, pra você levar a semana dentro. É legal, velho.
Pra levar a semana dentro.
Pô, segunda-feira, mas olha esse livro, velho.
Pô, eu li quando eu era criança, cara. Tô pensando aí. Vou reler também, pô.
Releia. Aí, ó, então com essa esperança de um quentinho no coração segunda adentro, eu acho que a gente pode dar por encerrado esse episódio hoje.
Hora de dar o vazar, e moçada, tá acabando mais um episódio aqui da Superliga dos podcasters canábicos. Heitor, deixa teu recado aí pro todo o Brasil.
Ô, gente, muito obrigado pela audiência, pela presença de todas e de todos. Eu queria convidá-las e convidá-los a ouvir o BanzaCast. A gente solta episódio toda sexta. Estamos no Instagram, no banza.oficial. E BanzaCast em todos os agregadores de conteúdo. Muitíssimo obrigado pela audiência. Obrigado, Buiu. Obrigado, Nhoque. Obrigado, Jessi Cunha. Valeu.
Tamo junto.
Jéssica.
Eu.
Dê teu adeus ao nosso público.
Adeus, galera. Muito obrigada. Hoje foi muito legal. Desculpa pelas minhas caídas. Mas voltei em todas. E queria indicar um bagulho rapidinho antes da gente ir embora. Que eu tô muito fissurada numa série. Tá muito delicinha de assistir. Principalmente Chapada, que chama Invasão. É, mano, deve estar em qualquer lugar aí já da internet, mas eu tô assistindo pela Apple TV porque eu ganhei um mês de grátis. E é muito bom, né? Obviamente, Invasão fala sobre uma invasão extraterrestre. Eu amo esse tema e tal. E, tipo assim, não é um bagulho bizarro de ficar mostrando monstros e isso e aquilo. É muito mais como a gente lida com a situação. Mas sem ser todo mundo se matando, não sei o que lá, blá, blá, blá. Eu não sei como explicar, mas é muito mais governamental, digamos assim, sabe? Como que as coisas são lidadas pelos governos aí de todos os países e a comunicação entre eles. Enfim, é muito da hora de ver. Muito obrigada a todo mundo. Beijo, tchau! Tchau, tchau, todo mundo, adorei, vou fazer isso novamente.
Vai acabar a bateria, ó.
Buiu, deu teu tchauzinho.
Pô, meu tchauzinho vai agradecendo aí mais uma vez a participação de todos. Valeu, Jé, valeu, Heitor, valeu, Nhoque. Muito obrigado, mano. Um rolezão, como sempre, um papo da hora. É, achar a gente no arroba cabrão cabrão. Toda terça-feira tem lá um episódio, dá pra ouvir, dá pra dar uma risada. E também na Rádio Ramp, é isso.
Uiu, me chama que vai, eu quero ir lá de novo.
Vamos, vamos.
Eu também vou, hein. Pode chamar.
Faz tempo, mano. Os caras tá... Eu fico brincando que o Tapeça, ele foi de férias, ele tá voltando meio revoltado aí, não tá botando nem as capas no Instagram, tá bravão.
Então tá, moçada, eu sou do Tega Show, vou falar toda terça-feira também, às 4h20. Tem a Rádio Ramp também, o nosso portal de notícias lá atualizadinho, tentando nos atualizar com frequência sobre as notícias com maconha. É muito nóis, valeu. Boa noite a todo mundo, bom dia pra quem tá acordando agora e ouvindo nós. Pô, bom dia. Vai ter um bom dia. Hoje dia, pô, esse papo foi muito irado.
Valeu, bom, galera. Junto.
Salve. Valeu, galera. Esse conteúdo é feito em base de tudo que tá escrito nesse texto aí e com a ajuda da galera que cola lá no apoia.se, que são os nossos patrocinadores, e você pode colar lá pra ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo que tem encontros dos chapados, reunião dos chapados, sorteio de chapado, tem brinde de chapado, joguinho de chapado, que inclusive eu dei a ideia e não fui convidado pra jogar ainda. Na verdade fui convidado, mas não consegui ir ainda. Cola lá e ajuda a gente, apoia.se/12.